Tenho a honra de receber o sargento Flávio Costa Araújo, comandante do quartel aqui do nosso município, para falar sobre uma novidade. O TEBAI, estão abertas as inscrições para o treinamento básico de atendimento à emergência. Sargento, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia, tudo bem?
Opa, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz e Malta.
Vamos lá, sargento. Primeiro explica para a nossa audiência do que se trata o TEBAI, Treinamento Básico de Atendimento a Emergências.
Conforme a gente já disponibilizou o ano passado, até comentei aqui na rádio que seria aberto esse curso nesse ano aqui em Lauro Miller. Esse treinamento, ele tem dois objetivos. Primeiro, capacitar a comunidade local para atendimento a emergências. Aquele primeiro atendimento, enquanto está acionando a equipe de socorro, ele já vai poder ter a instrução necessária para iniciar o primeiro atendimento, bem como ele também é requisito para aqueles que desejam ser também bombeiros comunitários.
Então, perfeito.
Esse é o objetivo.
E só que para fazer o TEBAI tem que ter um curso anterior.
Isso. Esse é o SEBAI, né? Que é o curso básico de atendimento à emergência, que é totalmente em EAD, é online. E esse curso vai estar sendo aberto a partir de abril, que é bem tranquilo, consegue fazer em um dia, que é um material didático auto-instrucional, tem atividades, depois faz uma avaliação e aí obtém um certificado. Lógico, como as inscrições estão abertas, até para essa primeira edição, que vai ser agora nesse sábado, dia 16, as inscrições já estão encerradas. Mas para o mês que vem, que vai ser ali do dia 20, 18 a 20, um dia daquele que a gente vai estar verificando, essas inscrições estão abertas. E aí vai ter esse período para estar fazendo esse curso online, que é bem tranquilo, né? A gente também dá todo o suporte técnico se precisar. Eu não estou conseguindo acessar, pode aparecer lá no quartel, a gente vai estar explicando para que, às vezes, tem eventuais dúvidas de como está acessando o material, até quando vai fazer esse curso online, a gente orienta que faça no computador, porque no celular assim é ruim de manusear, às vezes clica numa resposta errada, e quando a pessoa não consegue tirar no mínimo 7, ela não consegue fazer o curso novamente durante 30 dias, tem que esperar 30 dias para depois iniciar o curso. Então, para evitar esse transtorno e evitar de perder a oportunidade de fazer esse treinamento, então, quando for fazer esse curso online, fazer no seu computador, né? Ou se não tem acesso ao computador, pode aparecer lá no quartel que a gente auxilia e contribui para que ele possa participar desse treinamento.
Perfeito. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Então, sargento, o primeiro passo é o SEBAI, que pode ser feito online.
Isso.
Aí, para fazer o TEBAI, que é o treinamento básico, é preciso ter o curso online feito, e esse TEBAI, o treinamento, ele é presencial.
Isso, é presencial. Esse treinamento é feito um dia só, um dia de prática. A gente dá uma breve recapitulação da parte teórica, mas é prática, tanto de primeiros socorros, que a gente foca em contenção de hemorragias, desobstrução de vias aéreas quando a pessoa se engasga, e RCP. E na parte da tarde, a gente faz extinção de incêndio com o extintor e também montagem de estabelecimento que a gente coloca simulando como se fosse um prédio que tem o sistema hidráulico preventivo à disposição.
Perfeito. Esse também é um dos pré-requisitos, é uma das etapas para se tornar bombeiro comunitário.
Isso mesmo. Conforme você já comentou agora na rádio, são dois cursos essenciais, que é o SEBAI e o TEBAI. Feito esses dois cursos, a pessoa está apta a se inscrever para o curso de bombeiro comunitário, que neste ano vai ter na sede em Orleans, e a pessoa que fizer o TEBAI agora aqui em Lauro Miller vai poder estar participando da seleção lá em Orleans, que a previsão de inscrição do curso de bombeiro comunitário vai ser ali em final de abril e início de maio.
Perfeito. E o TEBAI, ele acontece quando, sargento?
Então, o TEBAI, essa segunda edição, que vai ser no mês de abril, vai ser em torno do dia 18 a dia 20 de abril. Vai ser uma dessas três datas ali. Que aí, na semana que vai anteceder o curso, a gente vai estar entrando em contato com aqueles que estão inscritos para que, vai ser em tal data e ver a disponibilidade de todo mundo. Então, mesmo que aqueles que ainda não fizeram o SEBAI, garantam a sua vaga. Façam a inscrição, que vai estar no link ali, que vocês conseguem estar acessando as nossas redes sociais, que é o cbmsc.lauromiller, ou então pelo nosso WhatsApp, 98871-5935, e garanta a sua vaga. Se inscreva mesmo que não tenha o TEBAI, ou SEBAI, por quê? Porque você vai ter um período, né, desde o dia 1º de abril até ao dia do treinamento, para fazer esse curso online, que você consegue fazer em um dia só, dependendo da sua disponibilidade. Então, não perca a oportunidade, mesmo que ainda não tenha concluído o SEBAI, se inscreva no TEBAI, que vocês vão ter um período para estar fazendo online.
O TEBAI já aconteceu alguma vez aqui em Lauro Miller?
Sim, aconteceu o ano passado duas edições. Tá, inclusive, aproveitamos a parceria com vocês, a gente divulgou aqui esse treinamento. A gente fez uma em agosto e outra a gente fez em outubro. Foi duas edições que a gente teve a oportunidade de estar capacitando a comunidade aqui em Lauro Miller.
Legal. Essa situação, sargento, para aqueles que não desejam seguir a carreira, se tornar bombeiro comunitário, mas o treinamento também é importante.
Com certeza, porque imagina esse conhecimento que a gente dá de forma prática, né, que não é só em base teórica, é parte prática. Imagina você estar na sua residência e ver alguém que está se afogando, ou que se realmente der uma parada cardíaca. Tu vai estar iniciando os primeiros socorros e ligando para o pronto-socorro, mas para o bombeiro 193 ou 192, que é o caso aqui que nossa ambulância aqui é o SAMU, que enquanto que está acionando a equipe de socorro, eu já vou estar fazendo o primeiro procedimento. E isso pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Tanto engasgamento, quanto parada cardíaca, quanto até hemorragias, né? Saber fazer a contenção da hemorragia, que é uma coisa que às vezes a pessoa não tem a noção, é no sentido de, eu coloquei um pano sobre a hemorragia, ela já está toda encharcada, eu vou retirar aquele pano. Não, uma vez colocado não se tira mais, porque é o primeiro contato com aquele o tecido, ele vai estar, o organismo vai tentando sanar o sangramento e vai tentar coagular. Então, se você tirar aquele pano, mesmo que está todo encharcado, ele vai ter que iniciar todo o processo novamente. Então, uma vez colocado, não se retira mais. Só vai colocando até a chegada do socorro, né? Então, dentro desse treinamento, a gente vai estar explicando os procedimentos de contenção de hemorragia, os procedimentos para se deparar com uma pessoa engasgada, os procedimentos que a pessoa tiver com uma parada cardiorrespiratória e também como princípios de incêndio. Começou a pegar fogo em tal cômodo. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Então a gente explica, utilizando o extintor. Estou no meu trabalho, eu tenho um extintor à minha disposição. Se eu pego um princípio de incêndio, eu tenho um extintor à nossa disposição, que enquanto ele é princípio, consigo ainda combater. Depois que ele está em grandes proporções, aí não tem muito o que fazer. Mas de repente eu estou na minha residência, eu moro em um prédio e tenho o sistema hidráulico preventivo à minha disposição, só que eu não utilizo porque eu não sei como funciona. Então esse treinamento serve também, além de ser requisito para ser bombeiro comunitário, é capacitar o pessoal e saber, eu consigo identificar os sistemas preventivos que tem nessa edificação e eu vou saber utilizar.
Bem interessante. Eu até posso estar falando uma besteira aqui, sargento, mas eu tenho a impressão que pouca gente sabe fazer isso, falando de manusear um extintor, a questão dos prédios. Muita gente mora em prédio, não tem ideia das saídas de emergência, a situação. Então, tudo isso de maneira prática é ensinado no treinamento básico.
Sim, e a gente vê isso quando a gente faz as vistorias. Eu faço vistorias tanto na região aqui de Lauro Miller, como fazia lá em Orleans. E muitas vezes via coisas penduradas no extintor, botavam um vaso de flor na frente do extintor, porque não sabe a essencialidade que é aquele extintor para aquela edificação. E muitas das vezes, quando eu fazia vistoria e perguntava para aqueles que trabalhavam, vocês já utilizaram o extintor? Sabe como utiliza o extintor? E na grande maioria não sabia utilizar, né? Então, a gente sempre conversava com o pessoal, se disponibilizava, quando vocês vão trocar o extintor, se vocês quiserem fazer um treinamento, vai lá no quartel, agenda um dia lá pra gente fazer o treinamento, mostrar para vocês como utiliza o extintor. A gente tem algumas empresas que já fizeram isso com a gente, então a gente está à disposição, porque o objetivo é capacitar, porque às vezes eles podem sanar o problema, até a nossa chegada, porque depois que está tudo tomado, infelizmente não tem muito o que fazer.
Interessante. Sargento, com relação aos trabalhos do quartel aqui em Lauro Miller, tá fechando quanto tempo?
A gente faz 4 meses e meio, mais ou menos, né?
Perfeito. Como é que estão os andamentos dos trabalhos?
A gente já atendeu em torno de 76 ocorrências. Dessas 76 ocorrências, 30% foi incêndio, que em residência, em veículo, em poste, em vegetação rasteira. E o restante das ocorrências foram salvamento à altura, manejo de animais peçonhentos, cobras que entram em residência, também manejo de abelhas, que também teve ocasiões que a gente atendeu, também manejo com animais que estavam em situações de risco, cortes de árvores e apoio também em acidente de trânsito com o SAMU, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual.
Desses que são incêndio, sargento, a gente até comentou, isso é meio óbvio, né, da diminuição do tempo de resposta, né, justamente pelo quartel estar aqui em Lauro Miller. Como é que essas situações de fato se apresentaram?
Então, a gente pode até salientar que eles... teve o último ocorrência que teve de resgate ali em Itanema, que o nosso tempo de resposta foi foi aprimorado, porque com certeza...
Foi aquele acidente do carro, isso?
Isso. Então, nossa equipe chegou bem rápido, junto com a gente, integrado com o SAMU, e a gente fez um atendimento ali. Quando a gente, acho que a gente levou no máximo aí 10 minutinhos, a vítima já estava com o SAMU, para depois estar deslocando para Sarassu e caminhar para o hospital. Então, a gente vê a nossa essencialidade no município, como aquele caso lá no início, no início da, é, da nossa operação, lá em outubro, quando aquela pessoa caiu ali no, é, no fosso, no mesmo horário tinha dado ocorrência lá em Orleans. Ou seja, teria que ser outra equipe de São Ludigero, ou Braço Norte, ou Uruçanga, para vir atender aquele, aquele, aquela situação. Então a gente vê que o, a base operacional aqui no nosso município é essencial, porque nosso tempo de resposta é, diminui e assim a qualidade de serviço prestado para a comunidade é, melhora.
Eu até iria lhe perguntar sobre isso, sargento, sobre os casos, os mais inusitados, os mais graves, porque me veio a cabeça esse realmente lá do, do rapaz que estava prestando trabalho, lá estava fazendo trabalho e caiu no buraco, teve esse acidente agora recentemente, tem mais algum assim que chamou atenção pela gravidade ou até alguma coisa inusitada que aconteceu por aqui?
É, teve um na Serra, que aí teve também apoio do Sarassu, que a pessoa quase, ela bateu com, a, com o veículo e ela... Ela ficou próximo ali da, da descida da serra ali, na, no, no Peralzão. Eu acho que foi depois do, da, da gruta. Eu não sei qual foi o dia. Que aí teve apoio do bombeiro, aí do SAMU, e aí foi, foi subida a serra até o mirante para ser encaminhado pelo Sarassu. Acho que foi outra ocorrência assim que a gente pode chamar a atenção. Os demais, as demais ocorrências foram é, essa parte de manejo de animais, que tem dado quando aquece, né? Os animais saem é, dos seus habitats naturais, eles invadem a casa, a gente está à disposição também. Mas é uma coisa que é, a gente tem que deixar bem claro é que tem algumas situações tipo corte de árvore que o pessoal tem nos acionado e não sabe por que, que a gente não atende alguns, alguns casos. O corte de árvore, a gente só vai fazer esse corte se realmente essa árvore está é, totalmente debilitada e realmente tivendo é, risco iminente para casa. Porque imagina quando a gente se depara com uma corte de árvore, que a árvore não tem, ela está sadia, não está oferecendo perigo à residência, não tem o porquê a gente cortar, porque quando a gente está fazendo corte de árvore, no mínimo 2 horas a gente vai estar ali e a viatura vai estar baixada. E aí se tiver um incêndio, se tiver um resgate, algo que é mais grave, nós não vamos poder atender, porque uma vez iniciado o corte de árvore, não tem como parar, a gente tem que finalizar. Que aí sim ela vai oferecer risco. Então, eu espero que todos entendam que às vezes a negativa de um corte de árvore é porque realmente não é essencial e não está oferecendo risco para aquela edificação. Então, a gente faz a avaliação, nosso corpo de efetivo faz a avaliação para ver se aquela árvore realmente está oferecendo risco, ela, se ela não está sadia, para sim a gente agendar e fazer o corte. Porque quando a gente está fazendo o corte, a gente deixa a nossa cidade... com as equipes nossas cidades vizinhas, né, que é Orleans, São Ligero e assim por diante.
Isso é bem importante, sargento, até para esclarecer a população, né, esse tipo de serviço. Tem mais alguma coisa que chama atenção nesse sentido, do que a população acaba chamando os bombeiros e não é atribuição do Corpo de Bombeiros nesse sentido, até para orientar a nossa população?
Olha, com relação a alguns chamados de animais, né? Teve algumas situações que foram negadas no sentido de... tem animais que estão bravos, assim, tipo cachorro, né? Se ele não é dono e está largado, o problema do bombeiro de atuar nesse tipo de ocorrência é que a gente não tem um local específico para entregar. A gente vê que aqui no município não tem um local para recolher esses animais. A gente consegue tirar o animal da situação de risco, mas a gente vai deixar os cuidados daquele que acionou. A gente não tem como a gente levar e trazer para o quartel, porque a gente não tem um canil, não tem nenhuma estrutura para abrigar esses animais. Então, quando a gente for chamado para essas ocorrências, a gente vai tirar o animal daquela situação de risco, mas vai ficar com aquela pessoa que solicitou, daquele ambiente que ele já está inserido. Infelizmente, a gente não tem nenhum... Até procurei na prefeitura se tinha algum local específico para isso. Eu sei que tem cuidado. Se um animal está machucado, eles têm um local, tem uma parceria lá com o Unibave, eles conseguem fazer esse apoio ao animal, só porque eles devolvem para aquela pessoa que solicitou, né? Então, não tem um local, um canil aqui no município para abrigar esses animais. Né? E tem outros tipos de animais, tipo o gato. Né? O gato sobe em cima da árvore e aí pede para a gente tirar. Esse tipo, o gato, especialmente o gato, ele consegue descer tranquilamente. O que a gente tem que verificar? Provavelmente tem algum predador ali embaixo, né? Tem um cachorro, tem algum animal que está acuando o gato. E nessas situações, não tem o porquê do bombeiro se deslocar para tirar. A gente vai estar deslocando uma viatura de emergência para essas situações. Fica complicado. Não é que a gente não quer negar, né? É porque esse serviço não é do bombeiro. Diferente de um cachorro que está no bueiro, ou de repente um gatinho pequeno que está dentro do bueiro, que ele não consegue sair, é uma situação totalmente diferente. Mas nesses casos que já foram acionados, infelizmente a gente negou porque não é atribuição do bombeiro.
Perfeito. Sargento, muito obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista, sempre importantes informações e o espaço da Cruz de Malta FM permanece aberto. Um abraço.
Eu agradeço o espaço, o convite aqui na Rádio Cruz de Malta. Muito obrigado.